Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias. Jeremias 17, o versículo 7 ao 8. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Podemos ler novamente? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Glória a Deus. Esse é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele tem todas essas características maravilhosas de um tempo onde tem sequidão, onde tem problemas, onde tem situações, mas em nenhum momento ele perde as características que vêm do Senhor. Está sempre dando fruto, com as folhas verdes, não falta água, não falta nada, porque aquele que confia no Senhor... Confiança, a nossa confiança. Aí eu pergunto para mim e para você, aonde está a nossa confiança? Ou no que está a nossa confiança? Onde nós estamos confiando a nossa vida? As nossas coisas, os nossos filhos. O que nós temos apoiado? O nosso futuro? Em quê? A palavra confiança, ela vem do latim. Quer dizer, confidentia, confiança, de confidere, acreditar plenamente, com firmeza, acreditar, crer, que deriva de fides, que é fé. Confiança nada mais é do que fé. É fé. E o que é fé? Fé, em Hebreus 11:1. Não precisa abrir não, acompanha comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você esperar confiança. É confiança, você confiar em Deus. É você aguardar e você esperar em Deus. Ter nele a plena certeza de que as coisas vão acontecer. E a tranquilidade em não se abalar, não se preocupar. Porque você espera no Senhor. Isso é confiança, aguardar no Senhor e ter a certeza que tudo vem dEle, que tudo provém dEle e nada te falta. Amém? Porém, nós estamos vivendo um tempo hoje, um tempo de tantas informações. Nós recebemos informações de tudo quanto que é lado. Hoje, se você pega o seu celular, seu smartphone ali, ele tem vários aplicativos que faz com que você receba informações de tudo. Exemplo, eu tenho o meu celular e eu tenho, eu aprendi isso com o pastor Kleber, né, que somos um fã de esporte, então eu tenho lá alguns times que eu gosto, que eu acabo acompanhando, e aí ele sempre vai me notificando de informação, olha, ganhou, perdeu, 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 né. A gente...
a gente tem um monte de informação. Muito fácil. É muito fácil. Você vai ver, exemplo, não só de questão de futebol, não só questão de esporte, mas você também tem a questão, por exemplo, da própria a Bíblia em si. Eu tenho um aplicativozinho, chega de manhã, dá umas 7 horas da manhã, ela já apita lá e já traz um pãozinho diário para nós lá, para poder ter um versículo para você ler, para você meditar. Assim também tem a questão de informação, em questão de jornalismo, né? Eu tenho que já grita lá o que está acontecendo, ou mudou isso, mudou aquilo, entrou isso, entrou alguém, alguma coisa assim em questão de política e outras coisas mais. Então tem que ser uma chuva hoje de informação. Você abre o seu Facebook, tem um monte de informação. Instagram, você tem um monte de informação. As informações, a cada dia mais, tudo muito mais fácil. É tudo hoje muito mais. Mas através de um cliquezinho, nós conseguimos informações. Por entretanto, tem tantas coisas em nossas vidas que nós temos informações que às vezes vêm de berço e situações que nós aprendemos. Esses tipos de informações que nós recebemos, chega a partir do momento, elas se tornam conhecimento. Porque nos faz conhecer algumas coisas. Exemplo, se eu conto algo aqui para você e eu só cito o exemplo da Bíblia. Pode ser, tinha essa mania, e falei, deixa eu ver se está mesmo naquele ponto que o pastor falou, até para que eu venha treinar a questão do meu controle com a Bíblia. Então eu ia lá, pesquisava, olhava, aquilo eu aprendia, e isso entrava como conhecimento para a minha vida. Só que, hoje, com essa quantidade, essa enxurrada de informações que nós recebemos, tem tanta coisa que ali não é verdade. Tem tanta coisa que falta a verdade, para a gente não falar que é mentira. Que não existe. As pessoas jogam e colocam simplesmente mensagens só para realmente ganhar mais atenção. Porém, entretanto, a nossa mente, ela é ligeira. E ela vai pegando essas situações. E nós vamos criando um certo filtro na nossa mente. Um certo filtro. E a partir do momento que nós vamos conhecendo alguma coisa, nós vamos aprendendo alguma coisa, isso vai entrando dentro de um filtro. Quando nós recebemos qualquer mensagem que seja em si, ela passa por esse filtro. E dentro daquilo que nós conhecemos em nosso meio, com as informações que nós temos, nós filtramos isso e a partir daí nós tomamos um partido, uma decisão do que nós vamos realmente fazer. A partir de informações que nós temos. Só que nós temos que ter um grande cuidado com esse tipo de informação que eu tenho, que nós temos, por causa da veracidade disso tudo. Porque tem muita coisa que às vezes nós colocamos como verdades dentro desse filtro, não porque é verdade, mas porque muito me atrai. São verdades que eu gostaria de ouvir, são verdades que me trazem uma certa paz. São verdades que são colocadas como base dentro desse filtro que me atraem. Que me atraem. Que por muitas vezes não é verdade. Que por muitas vezes não é verdade. Exemplo. Uma pessoa, ela tem problema com dinheiro. A pessoa tem problema com dinheiro. O dinheiro para ela é um problema. Ao invés do dinheiro estar aqui para poder servir a pessoa, é ela que serve o dinheiro, porque ela se torna refém dele. Aí esse tipo de pessoa, ele acaba entrando na igreja e compreendendo um pouquinho, e ele entende que é um princípio básico nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? É um princípio básico.
Porém, entretanto, é algo que dentro dele fere aquilo que ele acredita. Fere. Não é aquilo que realmente ele tem uma liberdade, porque ele tem problema nessa área. Aí essa pessoa, ele vai dentro do conhecimento que ele tem, ou até mesmo ele vai no próprio Google em si, o professor, ele coloca lá, é realmente obrigatório dar dízimos e ofertas? É só um exemplo, tá, gente? É obrigatório fazer isso? Ele vai lá, baixa, e ele vai pegar um monte de informações. E na maioria das vezes, ele vai pegar 90% informações de pessoas que têm o mesmo problema que ele. O mesmo problema que ele. Pessoas que têm problema com o valor em si. Pessoas que são apegadas com isso. Pessoas defendendo. Fala assim, não, isso daí é coisa do Velho Testamento. Inclusive, Jesus nunca falou sobre isso. Falou, Mateus 23, 23. As pessoas acabam colocando dentro do filtro da mente dela coisas que vão de interesse próprio. Coisas que vão agregando coisas próprias. Aí fala, pastor, e a questão da confiança? A palavra fala que a partir do momento que nós confiamos em Deus, a confiança não pode e nem deve ter nenhum tipo de raciocínio. Como assim? Não. A palavra fala que a confiança não se deve raciocinar. Confiança é fé. Você pode abrir comigo? Lá em Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. E não te firmes no teu próprio entendimento. A palavra fala que não é o que você entende. A palavra não muda. A palavra é a mesma. Desde antes e até agora, o Senhor não muda. Quando nós falamos de confiança em Deus, quando você confia em Deus, não é o que você pensa, é o que é. Não passa por filtro. Confiança é direto, não tem raciocínio. Ou você confia ou você não confia. Não existe muro. Não existe muro. Para assim, eu vou ver se eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar desconfiando. Eu já vi muito esse tipo de frase. Falou, não, eu vou confiar na pessoa, mas ó, eu vou confiar desconfiando. Não existe isso. Como é que você confia e desconfia ao mesmo tempo? Como é que você vai confiar numa pessoa e desconfia? Não tem como. É a mesma coisa que eu catar e falar assim, ó, Senhor, ó, eu vou dar meu dízimo. Eu vou dar meu dízimo, então tá bom, ó. Eu vou confiar no Senhor. Só que, para confiar e desconfiar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar metade agora no dia 5. Dia 5 eu dou metadinha. Se todas as coisas cooperarem para o bem que ama, que eu amo o Senhor, no final do mês, nós fecha. Beleza? Ou nós fechamos. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Confiança é entrega. Confiança é paz. Confiança é certeza. Não tem desconfiança. Não tem o que eu acho ou o que eu penso. Passa direto. Passa direto. Porém, entretanto, nós precisamos pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo, com o que nós confiamos em Deus. com as nossas atitudes perante ao Senhor e com aquilo que Ele tem feito para mim e para você. Porque não é do meu jeito as coisas, não é da minha forma, não é o que eu acredito, é o que é. É o que é. As pessoas às vezes acham que Deus muda, Deus não muda. Nós que devemos sempre mudar. Nós devemos mudar. Nós devemos receber, nós devemos nos entregar inteiramente a Deus. E não ficar questionando a Deus. Ou eu confio, ou eu não confio em Deus. Provérbios 16, 3, não precisa abrir. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Os teus pensamentos são estabelecidos a partir do momento que você confia. Não é o que você pensa, e aí você começa a confiar. Não, primeiro você confia, depois o Senhor estabelece os teus pensamentos. Primeiro sempre é o Senhor, primeiro sempre é Ele. Primeiro é sempre a Deus. Uma vez, um rapaz, nós estamos falando aqui de Roboão, filho de Salomão. Salomão, conhecido como um dos caras mais, né, com maior sabedoria dada por Deus. Porém, entretanto, ele era um cara muito severo. Ele cobrava muito do povo, em questão de impostos em si. Ele cobrava muito. Quando Salomão morreu, Roboão entrou como rei. E no momento ali de celebração, um momento dele ser colocado ali, coroado como rei, o povo foi ter com ele e pediu que ele fosse um pouco mais brando. Falou assim: meu, vai menos que o seu pai, nos ajude. O senhor vai ser nosso rei, nos ajude. Ele vai e vai conversar junto com os anciãos, com aquelas pessoas que Deus tinha estabelecido ali. Da mesma forma com Salomão, eram os mesmos para com ele. E aí foi conversar com ele, falou: e aí, o que eu faço? Aqueles homens de Deus olharam para ele e falaram assim: ó, seguinte, alivia um pouco para esse povo. Vai mais na manha com eles. Sirva eles nesse momento, para que depois eles possam ser servos para vocês para a vida inteira. Para você para a vida inteira. Aí o que ele faz? Se ele pega aquele momento e fala assim: eu vou fazer isso, eu vou confiar em Deus e eu vou fazer. Ele não, ele vai conversar com os amigos que cresceram do lado dele. Aqueles amigos que estavam junto com ele. E fala assim: ó, não faz isso não. O que que você quer fazer? Faz o que você quer fazer. Faz o que você quer fazer. Ele chega diante do povo e fala assim: ó, se você acha que meu pai era severo com vocês... Ele falou assim: ó, o meu mindinho aqui, ó, é mais grosso do que o lombo dos meus pais. Ou seja, vocês não têm noção de como eu vou ser na vida de vocês. Só que o cara tá achando que ele tá apavorando. O cara tá achando, falando: não, é do meu jeito, eu vou fazer e vocês vão ter que me engolir. Porque era algo que ele queria. Era algo que ele desejava. Estava primeiro nele. Dentro daquilo que estava na mente dele, que ele compreendia dentro do filtro dele. Falou assim: ó, não tinha essa questão de ser mais brando. Não. Eu quero ser rei, eu quero mandar. Eu quero mandar. E esse povo vai pagar mais. Esse povo vai pagar mais. O que acontece? Ele falou assim: foi considerado um dos piores reis de Israel. Uma pelo fato que ele não conseguiu reinar sobre toda Israel, ele só reina por duas tribos, Benjamim e Judá. Simplesmente pelo fato de fazer algo que ele gostaria em si, sem receber e confiar em Deus, por aqueles que eram enviados naquele momento. Eles não confiavam, ele não confiou. Ele não acreditou, ele não se submeteu a uma direção dada por Deus. Porque ele acreditava em algo dele. E o que é dele era melhor. Era mais fácil de fazer. O que é nosso é muito mais fácil de acreditar. O que nós estamos vendo é muito mais fácil. Porém, a palavra fala lá em Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É legal que a palavra já começa nisso. Toda a alma, quando fala alma, fala de nossa vontade. E quando a gente fala de autoridade, parece que não dá um negócio. Não dá um negócio, fala autoridade. A autoridade já fala, alguém mandando em mim. É alguém já querendo dar pitaco na minha vida. É alguém querendo já falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E eu não preciso. Na verdade, nós não precisamos. Porque nós somos livres para fazer o que nós queremos. Amém? Porém, entretanto, a palavra fala que nós devemos ser submissos. A submissão não é só para com a mulher. A submissão é para os homens também. Submissão à palavra. Submissão à liderança, ao teu chefe. Teu supervisor, teu pastor. Onde você trabalha. Devemos ser submissos. A partir do momento que eu sou submisso nisso, eu estou concordando com Deus e confiando no plano dele para a minha vida. A partir do momento que eu me rebelo em questão disso, eu estou falando, eu não confio no que o Senhor está fazendo. Porque às vezes a gente fica assim, né? Porque realmente eu preciso me colocar debaixo? Porque realmente eu preciso me submeter? Nós precisamos entender uma coisa. O reino dos céus não tem eleição, meu querido. Ninguém elegeu o Senhor. Ou por acaso alguém viu, teve na Bíblia, você viu alguém falando assim, olha, por 88%, falou assim, de votos, falou assim, nós escolhemos o Espírito Santo para Espírito Santo mesmo, e por 12%, Jesus, ele continua sendo Jesus. Não teve isso. Não tem democracia no céu. Não tem democracia. E tem coisas que a gente quer democracia, a gente quer falar. A gente quer direcionar as coisas. Quer falar, Senhor, você tem que fazer isso. Sabe quem fez isso? Lúcifer. O demônio, ele fez isso. Ele falou assim, olha, eu acho que você não tem condição de ser Deus. Eu acho que eu posso ser melhor. Seguinte, estou indo embora. E o cara, ele não foi sozinho. Ele levou um terço. Ele levou um terço. Porque ele quis fazer eleição no céu. Ele quis fazer dessa forma. Tantas coisas das nossas vidas que nós temos de bom, às vezes nós desperdiçamos, porque às vezes a gente quer mostrar a nossa opinião com Deus. A nossa opinião com Deus. Não que nós não devemos mostrar a nossa opinião. É claro que nós devemos sim, gente. Porém, entretanto, a partir do momento que nós entramos em confiança com Deus, com o que Deus está fazendo, não tem opinião. Ela passa direto no filtro. Não tem opinião. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou Deus está, ou Deus não está na minha vida. Eu pergunto para você, Deus está na sua vida? Está. Se está na tua vida, não tem por que a gente questionar. Não tem o porquê a gente ficar duvidando. Não tem o porquê a gente ficar ponderando com algumas coisas. Porque Deus está. Se Deus está, está tudo bom. Mesmo estando ruim. Está tudo bom. Está tudo maravilhoso. Mesmo não estando bem. Porque Deus sabe dos nossos planos. Deus sabe dos nossos planos. Uma vez Pedro,
E os outros discípulos, eles estavam dentro do barco, Jesus tinha dispensado eles, falou assim, eu encontro vocês depois, lá do outro lado. E no momento escuro, chuva, tempestade, Jesus tem encontro com ele, começa a andar na água junto, e Pedro avista, fala, mestre, é o senhor aí? Fala assim, posso ir ter contigo aí? E ele cata, Jesus fala, pode vir. E ele começa a andar, ele começa a andar, de repente, sabe o que acontece? A palavra fala que ele teve medo. E a partir do momento que ele teve medo, surgiu dúvida. Quando surgiu dúvida, cadê a confiança? Quantas vezes nas nossas vidas nós tivemos dúvidas que realmente Deus estava com a gente? Quantas vezes nós não tivemos medo? Quem tem medo aqui? A gente tem até medo de levantar a mão, né? Fala, vou falar que tem medo? Não sei se eu estou certo ou estou errado. Fala assim, a gente tem medo. Porque às vezes a gente não sabe se realmente está fazendo certo ou está fazendo errado. Mas a gente tem medo. A partir do momento que entra o medo, aparece a dúvida. Porque se eu deixo que o medo entre, eu começo a questionar o que Deus está fazendo. Eu começo a questionar se o que eu estou fazendo está certo. Eu começo a questionar se a empresa que eu estou está certa. Eu começo a questionar se o meu cônjuge que está do meu lado realmente é esse certo. Será que Deus acertou? Eu começo a questionar, falo, Senhor, será que esse filho é meu mesmo? Não é possível não fazer essas coisas? Eu começo a questionar. Será que a minha célula é a certa? Será que essa é a igreja que eu quero mesmo? Será que Deus errou? Acho que Deus errou de ter colocado todo esse povo, toda a gente aqui. Todo esse tempo. A partir do momento que eu questiono, eu entro na desconfiança. Eu acabo desconfiando. Desconfiança. Sentimento de uma pessoa que não acredita, não confia em outras pessoas, tendência natural para não confiar nos outros. Ausência de confiança, disposição para ver tudo pelo lado ruim. Expressão de pessimismo. Expressão de pessimismo. Se eu tenho desconfiança, se eu não concordo com alguma coisa, eu não acredito no Senhor. Você vê que é algo, às vezes, tão simples que às vezes a gente permite acontecer e fazer, que são brechas que nós permitimos colocar. E a própria palavra nos fala. Provérbios 29, 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Mas aquele que tem receio armará laços. Se nós temos receio de fazer algo, meu querido, se você tem receio de fazer alguma coisa, você não concorda com o que Deus está fazendo com a sua vida? Você não concorda com o que Deus tem para a sua vida? Nós precisamos ter confiança no Senhor em todo o tempo. Porque a partir do momento que nós temos confiança em Deus, sabe o que tira de você, sabe o que tira de nós? Um peso tremendo. Porque a partir do momento que nós confiamos em Deus, independente do que aconteça, tudo é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Quando eu me submeto, não importa o que aconteça, se submeta. Não importa. É você submeter à vontade de Deus e confiar em Deus. Meu querido, se é para você entregar, entrega. Se é para você fazer, você faz. Faça. Interessante. Acho que foi umas 3 semanas atrás que teve
a volta do encontro. Teve a volta do encontro. E nós vivemos algo que eu vivi, acredito ser uns 10 anos atrás, uns 10, 11 anos. Aquele momento que nós abençoamos aquelas pessoas que não tinham um emprego. Todos se recordam? Amém? E aquele momento foi um momento muito impactante, muito poderoso. E eu vivi isso alguns anos atrás, quando eu estava sentado aí e Deus falou algo no meu coração, com muita clareza, no momento de nós entregarmos os dízimos e as ofertas. Era o bispo Luiz que estava falando, ele falou assim: olha, nesse momento, não permita que ninguém fique sem ofertar nessa noite. E naquele dia eu tinha 35 reais. E esses 35 reais era para mim passar o restante do mês. 35 reais. A Júlia era bebê. A Júlia já almoçou, eu não vou apontar ela aqui para ela não ficar com vergonha. Mas ela era bebê. E eu tinha que comprar fralda, eu tinha que ainda passar o restante do mês com 35 reais. Porém, Deus, ele vai falar no meu coração, fala assim: Bruno, entrega tudo. Entrega tudo. E aí eu olho para os dois irmãos do lado assim, eu falo assim: vocês têm alguma coisa? Os caras não tinham nada. Eu falei: vou dividir ainda com os irmãos aqui. Eu falei: Senhor, não tenho nem para mim, o que eu não tenho ainda divido com os outros. Eu falei: tá bom, vou fazer isso. Catei. E aí, o apóstolo João naquele momento: vamos orar todo mundo de pé, todo mundo de pé. E ele fala assim: ó, você que vai entregar o seu dízimo aí, a sua oferta. Falou, todo mundo de pé, todo mundo ficou. Ele falou: só que você que não tem um emprego, eu vou pedir para que você venha aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Fomos até a frente para poder orar. E nós chegamos até a frente para orar. Só que na hora de entregar, ele falou assim: ó, vocês estão vendo o gasofilácio? Ele falou: não, não estamos vendo. Aí, aí o apóstolo João falou assim: ó, são essas pessoas que estão aqui à frente. Então, vão lá, você que está aí, o seu dízimo, sua oferta, escolha alguém e entregue. Entregue. Naquela noite, de 35 reais, eu saí com 1.285 reais. Uau! Eu cheguei com os papelzinhos assim em casa, assim, ó, branco, sem saber. A Fabi não tinha ido, não sei porquê. Cheguei assim, ela olhou para mim assim, ela falou assim: roubou a igreja? Eu falei: não. Aconteceu algo totalmente diferente. Mas como foi maravilhoso o poder. É claro que é bênção você receber. Sim, é claro que é. Mas como foi também bênção a partir daquele momento que há 3 semanas atrás eu estava com um valor no bolso. Era o valor que eu tinha no bolso. Eu ia pagar alguma coisa. Porém, entretanto, eu vi aquele momento onde o apóstolo catou o envelope. Eu falei: eita, que vai ter alguma coisa. Eu falei: nega, prepara. Catei, entreguei na mão dela. Eu falei assim: ó, pega esse valor, divide por 4. Ela falou: por quê? Eu falei: não sei, faz aí, vai dividindo aí, vai dividindo aí. Coloca 4. Daqui a pouco, na hora que o João pega o microfone, eu falei: meu, coisa linda, eu tava passando perto dos caras ali, os caras falaram assim: meu, tem como eu passar o cartão lá para poder também dar oferta, para poder fazer? Eu falei: bora, bora, bora. Por quê? Porque era um momento que eu passei na minha vida, há um tempo atrás, que foi maravilhoso demais. E eu tava do outro lado agora, e eu não queria perder isso. Porque confiei no Senhor. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Falou, já teve momentos na minha vida que a refeição era a última do dia. E nós não tínhamos mais nada para comer no outro dia. Não tínhamos mais nada. Não sei se vocês repararam, nunca faltou, né? O gordinho aqui, sempre lutando. Não falta. Quando nós confiamos no Senhor, não falta. Quando nós temos a certeza que estamos fazendo as coisas do Senhor, não tem porquê ter luta. Não tem porquê a gente ficar pensando quando nós falamos em confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Tem que passar direto. E se nós não temos fé, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A minha atitude tem que corresponder com aquilo que eu creio. E a palavra fala que o Senhor até sabe em quem confia nele. Lá em Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele conhece aqueles que confiam realmente no Senhor. Será que nós confiamos no Senhor? Ou às vezes nós pensamos muito, nós raciocinamos muito, nós medimos muito, mensuramos muito, ao invés de simplesmente entregarmos. Porque às vezes a gente entrega pouco. Eu não falo de valor, eu falo de entregar você mesmo ao Senhor. Você não pensa quando você está numa dificuldade. Porque quando vem a dificuldade, você fala: se eu vencer, Deus está à frente. Se eu não vencer, Deus continua à frente. E amanhã pertence a Ele. E não tem por que eu ficar questionando. Essa semana, eu fui comprar um brinquedo para minhas filhas. Um para cada uma. Falei para Ju. Falei: Ju, tudo bem esse? Beleza, pai. De boa. Tá bom. Falei para Bruna, a mais nova: pai, pode... Bruna, pode ser essa? Beleza, tranquilo. De boa. Aí eu cheguei para Heloísa. Falei: Heloísa, a do meio. Falei: Lola, pode ser essa? Ela falou: não. Falei: Heloísa, por que não, Heloísa? Porque é igual. Eu não gosto de nada igual. A minha tem que ser diferente. Eu falei: porque você é diferente, né? Eu falei assim, na boa. Eu falei: eu como pai. Olha, eu falei assim, na boa. Eu podia falar assim, ó: não é você que vai pagar mesmo. Não é você que vai fazer. Quem manda aqui sou eu. E pronto, acabou. É o que tem. E pronto. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Mas eu falei: não, eu quero, eu vou tentar fazer com que ela entenda. Falei: filha, esse seu brinquedo, ela queria um outro. E era bem inferior a esse. Mas ela queria porque era diferente. Falei: filha, esse é melhor. Esse tá assim, esse tá assado. Falei: não, você não entendeu? Eu não quero. Sabe quando você fala assim, a vontade de você manifestar algo, sabe? Só que aí você olha para o redor e você fala: está aqui cheio de câmera. Daqui a pouco, a cabeça está pilhada, assim, você está falando assim, meu, na boa. Daqui a pouco está na mídia, assim, ó, pastor, tal, igreja, bate em sua filha, tal. Aí você fala: não, eu não vou dar chance para... Você não vai ganhar. Chamei ela no canto, longe de tudo e de todos. Falei: seguinte, essa aqui, se quebrar, problema seu. A das suas irmãs se quebrar, papai arruma. Ou você escolhe o que o papai vai ajudar, ou você vai se virar. O que que você quer? Pode ser o que o senhor quer. Quantas vezes a gente, às vezes, age assim com Deus? Eu fiquei pensando, falei assim, quantas vezes Deus está tentando colocar algo na nossa vida para a gente aprender dentro do nosso contexto? E a gente fala assim: eu não quero. Como se a gente soubesse o que quer. Como se a gente soubesse. Como se a gente tivesse, sabe, a noção de tudo, conhecedor de tudo.
Meu Deus! Às vezes a gente ouve uma palavra aqui, e aí chega daqui a pouco tem irmãozinho lá no YouTube, tentando ver se a palavra condiz com o que está escrito aqui. Para ver se o que o pastor está escrevendo está certo. Se não é heresia. Aí ela baixa um vídeo de 2 minutos, e daqueles 2 minutos ela tem certeza de tudo. Mas não é a certeza. É porque desde o início ela não estava concordando. Ela só abraçou aquilo porque ela não estava concordando. Só por causa disso. E a gente perde. Quem perde? Nós mesmos. Nós perdemos por quê? Nós não confiamos. Nós não confiamos. Nós vivemos numa igreja maravilhosa. Eu não estou tentando vender um peixe, não, aqui. A nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja é espelho para muitas igrejas. A palavra que é ministrada aqui é algo maravilhoso. Eu vou falar para vocês aqui. Vocês aqui, nós temos o grande privilégio, porque na maioria das vezes nós temos o apóstolo João ministrando aqui todos os domingos. Todos os domingos. Você sabe que é almoçar feijoada todo dia, porque é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. As outras igrejas, não estou falando na questão dos núcleos, mas outras igrejas olham e falam assim, meu Deus, olham assim, já pensou ter o apóstolo todo dia? Uau! E nós temos. É o anjo dessa igreja, enviado de Deus. É aquele que é usado para realmente manifestar aqui a vontade de Deus. E o que a gente precisa fazer? Só confiar. Só confiar. Só confiar. Vem tudo mastigado. Nós fazemos... Quantas pessoas aqui estão fazendo o curso do obreiro aqui? Estão se formando agora? Glória a Deus. Glória a Deus, grandes líderes. Falo assim, quantas pessoas, e eu tenho certeza do que eu estou falando, eu falo assim, ó, pelo menos uma pessoa, há um tempo atrás, saiu da minha rede para ser pastor em uma outra igreja, simplesmente porque ele teve o curso obreiro aprovado. Só tendo o curso obreiro aprovado. Saiu. É um pastor em outra igreja. Olha como é rico aquilo que nós recebemos. Como é rico, como é maravilhoso. Por entretanto, será que a gente não permite que algumas coisas a gente venha questionar? Não deixa isso entrar no teu coração. Aquilo que é falado aqui é palavra. E o que é palavra é verdade. Palavra é palavra. Palavra não questiona. Palavra é submissão. É confiança em Deus. É confiança em Deus. É confiança no Senhor. Quando você confia no Senhor, aquilo que é regado sobre a tua vida, você colhe. Assim como nós lemos desde o início. Em Gênesis 18, Abraão, ele estava sentadão na porta da tenda dele. De repente aparecem 3 homens. Alguns estudos, né? Alguns estudos de judeus, que eu acabei acompanhando, vendo e lendo alguns livros, eles falam que esses 3 homens seriam praticamente a própria personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele momento. Tanto é que quando você for depois dar uma lida, você pode ver que o próprio Abraão, ele se dirige para um deles como Senhor. E quando ele entra dentro da casa de Abraão, Abraão fala para Sara, Sara, vai lá e faz um bolo para eles lá, tá? Vamos fazer um café aqui, alguma coisa aqui para eles. E ela sai para poder fazer. E aí, Deus chega e fala para Abraão, fala assim, olha, cadê Sara? Falou, Sara está na tenda aqui. Falou, Sara vai ter um filho. Vocês terão um filho daqui a 1 ano. Sara ouve. Sabe o que Sara fala? Ela dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Não.
Sara ri. Sara dá risada daquilo que Deus está falando. Por que que Sara dá risada? Porque ela leva dentro do contexto da vida dela. A palavra fala que ela já tinha perdido já os costumes de mulher. Aquele tempo de menstruação já tinha cessado já. Ela já era uma senhora, tanto ela quanto Abraão. Ela fala assim, como eu posso ser mãe? Não tenho como. Porém, entretanto, chega um momento que ela vai levar lá o bolo lá para os três. E aí o Senhor fala para ela assim, Sara, por que que você riu? Sabe o que que ela fala?
Eu não ri não.
Eu não ri não. Não ri. Deus fala assim, você riu sim. Mas a grande questão é que Deus, ele é fiel àquilo que ele fala. Ele reafirma para ela, falando assim, daqui um ano você terá um filho. Mesmo nós não confiando, o Senhor, ele continua sendo fiel em nossas vidas. Mesmo às vezes a gente dando risada para algumas coisas que acontecem com a gente, Deus, ele continua sendo fiel. Quantas palavras você recebe do teu líder? Quando você recebe uma oração, ainda mais num momento tão maravilhoso que é primícias, que às vezes é algo direcionado para você. Quantas vezes você recebe uma oração? Quantas vezes você recebe uma oração no culto? Que nós tivemos, acho que é longo aqui de um mês, dois meses aqui, acho que duas ou três vezes nós tivemos isso aqui. Quantas palavras nós recebemos que são verdades e até então nós não estamos confiando na palavra que foi liberada. Porque dentro do filtro a gente barra em questão do conhecimento. Porque a gente acha, não, eu acho que não vai ser dessa forma. Ele falou que eu vou ser próspero, mas acho que não tão próspero assim, né? Acho que próspero de ser bem, né? Não tão power, porque ele falou um próspero tão próspero. Mas dentro da minha limitação, daquilo que eu vivo, daquilo que eu entendo, eu acho que não é tanto. Não precisa se limitar em algo. Deixa que o limite é Deus quem dá. Cabe a nós simplesmente confiar. E confiar não precisa de entendimento. Hebreus 11:11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 16:20. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3:14. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É o nosso Deus que nós devemos confiar. Porém, entretanto, o Senhor está em tudo. Ou eu concordo e confio, ou eu desconfio. Se eu confio, eu vou voar. Se eu desconfio, só vai ser mais uma história. E para nós finalizarmos, Salmos 37:5. Eu queria que você abrisse. Por favor.
Você pode ler para o seu irmão que está do lado? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Amém? Vamos ficar de pé?